Amém. Aleluia. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3. Segunda Timóteo, um texto bastante conhecido. 2 Timóteo 3, versículo 16. 2 Timóteo 3, versículo 16. Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Eu vou repetir: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, repreensão, correção e instrução. O ensino, quando nós somos ensinados acerca de alguma coisa, nós é o momento em onde nós obtemos o conhecimento. Agora, a repreensão e a correção é quando fazemos algo errado a partir do ensino, do conhecimento que obtemos. Então, a correção e a repreensão, ela vem para nos alinhar. Amém? E a palavra é especialista em nos ensinar, em nos corrigir, em nos alinhar, em nos colocar em uma rota de bênção, em uma rota de alegria, em uma rota de paz, que é para isso que Jesus Cristo morreu, para nos dar uma vida e não uma vida qualquer, uma vida abundante. Então, sem exceção nenhuma, eu garanto para você, sem nenhuma exceção, todos nós aqui já fomos diversas, inúmeras vezes corrigidos, ensinados, instruídos. Não foi assim? Repreendidos, disciplinados. E eu não sei você, mas eu não gosto de errar, não. Não é assim? Eu não sei se vocês perceberam, mas enquanto nós executávamos aqui algumas canções, eu cometi algumas falhas. Eram falhas relativamente pequenas, mas são falhas. Sabe que a nossa indignação, quando nós cometemos um erro, está diretamente relacionada ao resultado desse erro. Quando o erro aparentemente é pequeno, ou quando o resultado é aparentemente pequeno, parece que a forma como nós tratamos esse erro não é tão grande assim. Afinal, ok, a consequência desse erro nem foi tão grande assim. Olha só, vamos lá, gente. Quem percebeu que eu cometi algum erro enquanto nós executávamos aqui alguma canção? Não, Rian, você não vale. Quem percebeu que o Rian cometeu alguns erros também, gente? Aleluia. Olha lá, o amém foi bem mais forte, Rian. Agora, existem alguns erros que eles não são, não passam despercebidos, não, gente. Não é verdade? E para isso nós temos a palavra de Deus. Sabe, a falta de conhecimento, a falta de sabedoria, a falta do ensino em alguma situação da nossa vida, pode fazer com que a gente fale frases como "eu não sabia" logo após cometer um erro, ou logo após o conhecimento de que um comportamento ou uma atitude foi um erro, ao sermos avisados de que não deveríamos cometer ou fazer alguma coisa, ou ainda quando percebemos uma consequência ruim daquilo. Puxa, eu não sabia. Não é assim? Quantas vezes nós já falamos essa frase? Eu não sabia. Eu errei porque eu não sabia. Ou ainda a frase: puxa, eu não imaginei, ou eu não imaginava que a minha atitude teria essa consequência. Não é assim? Vamos ler mais um trecho da palavra. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10. Primeira Coríntios capítulo 10, a partir do verso 1. O apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplo, diga exemplo. Essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram. E num só dia morreram 23 mil. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos, e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se, para que não caia. Tanto no versículo 6, quanto no versículo 11, o apóstolo Paulo diz que essas coisas aconteceram e servem para nós como exemplo. E no versículo 11 ele diz também advertência. Exemplo e advertência. Sabe, nós sabemos que a forma, o Estevão foi apresentado aqui, consagrado ao Senhor. E como o Sidney e a Raquel já estão no terceiro, eles já aprenderam algumas coisas bem importantes, não é mesmo? O exemplo é algo fantástico quando nós educamos e ensinamos os nossos filhos. Sabe, meu amado, eu posso falar muitas coisas. Agora, se eu fizer diferente daquilo que eu falo, os meus filhos irão copiar ou replicar não o que eu estou falando, mas o que eu estou fazendo. Não, as minhas palavras, se não forem respaldadas com a minha vida, não fará nenhum sentido. Todos nós já conhecemos algum pai ou alguma mãe que até reconhece junto aos seus filhos: olha, filho, olha, filha, papai e mamãe faz isso daqui, mas não faça isso não é bom. Não é assim? Só que isso não é um exemplo a ser seguido. Nós temos na Bíblia bons exemplos e maus exemplos. Aqui em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo está nos relatando maus exemplos. O povo no deserto, o povo se queixou, o povo murmurou, o povo reclamou, o povo idolatrou, abandonou a Deus, questionou a Deus, reclamou com Deus. Mas como nós lemos aqui, eles tinham uma nuvem, tinham uma glória, milagres acompanharam aquele povo. Meus amados, milagres extraordinários, fantásticos. Quantas vezes eu já não aqui tentei visualizar o mar se abrindo. Que coisa fantástica. Muitas vezes eu já meditei, como foi que aconteceu? O mar se abriu. Como foi o maná, o alimento, sendo providenciado por Deus, descendo, caindo do céu? Como foi a água brotando da rocha no deserto? Coisas maravilhosas, fantásticas, milagres extraordinários. Mas o povo, depois de um certo tempo, murmurou, reclamou, idolatrou, negou a Deus, abandonou a Deus. E aí o apóstolo Paulo está dizendo, isso serve como exemplo para nós. Sabe, tem vários ditados relacionados a erros. Olha, cometer um erro, tudo bem, mas e repetir o erro? Parece que não é tudo bem não, né? É melhor aprendermos com os nossos erros ou com os erros de outras pessoas? Aprendermos com os erros de outras pessoas vai nos livrar de muitas consequências e muitos danos. E a Bíblia nos dá muitas, inúmeras instruções para que a gente não cometa erros. Sabe, meus amados, o erro no processo de aprendizagem, ele é natural, ele é normal. Um músico, quando está aprendendo algum instrumento, ele vai errar muitas vezes. Mas sabe que se ele se dedicar ao seu instrumento, se ele estudar por horas e horas, se ele praticar por horas e horas, chegará um momento que ele não errará mais. Estão comigo? Mas ainda assim, se ele não continuar praticando, ele pode esquecer ou perder a prática naquilo que um dia ele dominou. Por isso que a Bíblia nos orienta inúmeras vezes, de muitas formas, que nós devemos meditar dia e noite, dia e noite. Não devemos deixar de praticar tudo isso que nós aprendemos. Sabe, parece que aquilo que o povo viveu lá no deserto está bem distante da nossa realidade. Afinal, não tem nenhum faraó atrás de nós, nós não estamos em escravidão. Alguns estão. Não na escravidão do Egito, mas na escravidão desse mundo, nos enganos de Satanás, nas mentiras. Um dos nomes de Satanás é enganador e mentiroso. Nós sabemos que aquelas pessoas que não têm Jesus estão sendo enganadas e manipuladas por Satanás. Estão andando por caminhos, pensando ser o caminho correto, ou as decisões corretas, mas estão tomando decisões erradas. E esses erros estão fazendo com que muitas pessoas estejam em um caminho de morte. E não apenas uma morte física, ou problemas, angústias, medos, mas uma morte eterna. Sabe, a Bíblia, eu quero ler mais um trecho com vocês, vá para Ezequiel. Nós temos muitos exemplos daquilo que não devemos fazer. Ezequiel capítulo 16. A Bíblia, ela é útil, ela é eficaz para o ensino, para a correção, para a instrução, para a disciplina. Ezequiel no capítulo 16. Depois, recentemente o pastor Emílio indicou a leitura do livro do profeta Samuel, e eu já não li há algum tempo, e baseado na indicação dele, eu reli. Meus amados, que livro maravilhoso! E quando chegou aqui no capítulo 16, algo brotou no meu coração. Depois nós não temos todo o tempo para ler aqui, vamos ganhar tempo, mas depois você leia todo o livro do profeta Ezequiel e também... No capítulo 16, qual que é o contexto? Deus, ele está falando para o profeta falar ao povo, e ele faz uma comparação do que Deus, ele faz uma alegoria, o que Deus fez com o povo, com a nação de Israel. Como Deus encontrou a nação de Israel, e o que Deus fez com a nação. Então, a partir do versículo 8, diz assim: mais tarde, quando passei de novo por perto, olhei para você e vi que já tinha idade suficiente para amar. Então estendi a minha capa sobre você e cobri a sua nudez. Fiz um juramento e estabeleci uma aliança com você. Palavra do soberano Senhor, e você se tornou minha. Eu lhe dei banho com água, e ao lavá-la limpei o seu sangue e a perfumei. Pus-lhe um vestido bordado e sandálias de couro. Eu a vesti de linho fino e cobri com roupas caras. Adornei-a com joias, pus braceletes em seus braços e uma gargantilha em torno do seu pescoço. Dei-lhe um pendente, pus brincos em suas orelhas e uma linda coroa em sua cabeça. Assim você foi adornada com ouro e prata. Suas roupas eram de linho fino, tecido caro e pano bordado. Sua comida era a melhor farinha, mel e azeite de oliva. Você se tornou muito linda e uma rainha. Sua fama espalhou-se entre as nações por sua beleza, porque o esplendor que eu lhe dera tornou perfeita sua beleza. Palavra do soberano Senhor. No final do 14 diz: porque o esplendor que eu lhe dera. Olha o que Deus fez com a nação de Israel. Ele está fazendo aqui uma alegoria. Esta mulher ficou linda, ela ficou adornada, perfumada com joias. Foi isso que Deus fez. No 14 diz: porque o esplendor que eu lhe dera tornou perfeita a sua beleza. Mas sabe que a nação de Israel não permaneceu assim? Ela não permaneceu com essa formosura? ela não permaneceu com essa beleza, ela não permaneceu adornada dessa forma. Mas por que que ela não permaneceu dessa forma? Deus retirou tudo que ele fez? Não. Vamos ler alguns versículos, a partir do 15 mesmo, Ezequiel 16, 15. Mas você confiou em sua beleza e usou sua fama para se tornar uma prostituta. Você concedeu seus favores a todos os que passaram por perto e a sua beleza se tornou deles. Você usou algumas de suas roupas para adornar altares idólatras, onde levou adiante a sua prostituição. Coisas assim não deveriam acontecer jamais. Você apanhou as joias finas que eu lhe tinha dado, joias feitas com o meu ouro e minha prata, e fez para si mesma ídolos em forma de homem e se prostituiu com eles. Você também os vestiu com suas roupas bordadas e lhes ofereceu o meu óleo e o meu incenso. E até a minha comida que lhe dei, a melhor farinha, o azeite de oliva e o mel, tu lhe ofereceste tudo como incenso aromático. Foi isso que aconteceu, diz o soberano Senhor. Repita uma palavra comigo: infidelidade. A nação de Israel, Deus fez uma aliança com essa nação. Meus amados, e quando nós lemos o Antigo Testamento, como nós observamos a fidelidade de Deus, a força de Deus, a mão de Deus sobre a nação de Israel. Guerras contra exércitos muito maiores, muito mais experientes. Vitória de quem? Do povo de Deus. E muitas vezes o povo estava distante de Deus, mas por causa da fidelidade de alguns homens, como Davi, por exemplo. Deus estava com Davi, e Davi venceu. Se voltarmos alguns anos, Deus estava com Noé, com José, com Abraão, com Moisés, com Josué, com Daniel em uma terra cativa. Ele era escravo, de certa forma, mas a nação de Israel, ela pegou todo esse adorno, tudo isso que recebeu de Deus, e ofereceu a outros. Sabe, mais uma vez, parece, precisamos ficar atentos, parece que isso é algo que está distante da nossa realidade, porque afinal, eu e você que recebemos Jesus como Senhor e Salvador, nós somos verdadeiros cristãos, nós amamos o Senhor, nós obedecemos o Senhor. Meus amados, a Bíblia serve para a nossa correção e nossa instrução. Por isso que nós não podemos deixar de olhar, de observar, porque o povo de Israel foi abençoado e agraciado como foi, se tornou infiel. Eu e você precisamos estar atentos para não nos tornarmos infiéis também. Foi o que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 10. Aquele que está firme, ei, tome cuidado. Sabe por quê? Porque as pressões estão presentes, não estão? As ofertas estão chegando, ofertas de pecado para você, meu amado? Algumas, muitas, diversas, diariamente, constantemente, elas chegam, estão chegando. Chegam para mim, chegam para você, chegam para todos nós. Agora, onde nós estamos e quem nós somos? Se nós estivermos na posição de firmeza, aleluia, ainda que, se porventura algum erro cometamos, nós vamos rapidamente nos alinhar. Agora, sabe, algumas pessoas ficam romantizando erros, meus amados, eu não gosto disso não. Há muitos, eu sei que no processo de, quando estamos aprendendo algumas coisas, vamos errar. Isso é ok, é normal. Eu tive um diretor, há muitos anos atrás, ele falava assim: olha, as pessoas da minha equipe podem errar, estão autorizadas a errar, porque as pessoas que erram significa que estão aprendendo algumas coisas. Parece ser algo romântico, algo bonito, mas o erro só acontece porque o homem caiu. Deus criou Adão à sua imagem e semelhança, e Deus criou Adão com capacidade para não errar e não pecar, amém? Nós fomos recriados, nós nascemos de novo, somos uma nova criatura, uma nova criação. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Agora, nós estamos capacitados e habilitados, temos unção, graça, favor e ferramentas para não errar. Então, se nós formos intensos na busca do conhecimento, da sabedoria, da revelação, a nossa curva de erros ela vai diminuir consideravelmente. E é isso que nós precisamos buscar. Amém? Por quê? Alguns erros, as consequências são terríveis e até eternas. Amém? Sabe, parece, meus amados, só parece, que nos dias atuais, para algumas pessoas, Deus trata o pecado de uma forma diferente. Porque não há um juízo imediato, não há fogo caindo do céu, nem a terra se abrindo, nem engolindo ninguém. Recentemente o pastor ministrou sobre isso. Mas o dia do juízo está chegando. E talvez alguns erros, para aqueles que estão desconectados, só saberão dos erros naquele dia. Isso é ruim, muito ruim. Porque aquele que vive buscando conhecer o Senhor, e buscando entender a vontade do Senhor, e muito acima de apenas conhecer e entender, praticar, aleluia. Diga praticar. Vai estar muito atento para os erros. E sabe, tem erros que não são pecado. Tem erros que não são necessariamente pecado. Ou comportamentos que não são pecados. Mas como o livro de Hebreus diz, são peso. Nos tira do caminho, nos tira da rota. Nós sabemos que quanto mais tempo nós dedicarmos a alguma coisa, melhor nós ficaremos naquilo. Quanto mais tempo nós dedicarmos no relacionamento com o Senhor, em conhecer a palavra, em viver a palavra, em se tornar produtivo para o Senhor, melhor nós ficaremos nisso. E as coisas desse mundo serão cada vez menos atrativas. Porque tem cristãos que ainda estão se iludindo e buscando aquilo que o mundo busca. Nosso exemplo maior, Jesus Cristo. Certa vez ele foi questionado, na verdade ele recebeu um elogio. Falaram para ele, olha, o Senhor é bom. Ele falou, não, bom é o Pai. Porque tudo que eu faço, tudo que eu vejo, eu só faço, só falo, porque eu vejo o Pai fazer. Eu ouço o Pai falar. Sabe, a nossa vida ela é formada por exemplos. O povo de Israel é um mau exemplo para nós. É um bom exemplo do ponto de vista de aprendermos e não cometermos esses erros. Mas eles fizeram aquilo que nós não deveríamos e não devemos fazer. Mas nós temos também bons exemplos. Temos exemplos da igreja primitiva, dos primeiros discípulos, que apesar das pressões, eles não abriram mão da fé que receberam e da palavra que receberam. Quando pressionados, eles se espalharam e pregaram a palavra de Deus. Quando ameaçados de morte, Pedro disse, importa mais obedecer a Deus. Que exemplo maravilhoso a ser seguido. Temos bons exemplos, meus amados, na palavra de Deus. Agora, eu e você, somos bons exemplos. Certa vez o apóstolo Paulo disse assim, ei, sede meus imitadores. Eu sou um bom exemplo para vocês, porque eu imito a Cristo. Estamos sendo bons imitadores de Cristo, bons imitadores de referências. Pessoas podem nos imitar. Isso é uma responsabilidade. Todos os cristãos devem falar aquilo que o apóstolo Paulo falou. Ei, sede meus imitadores. Se uma pessoa imitar a você, se uma pessoa imitar a mim, ela está sendo um bom representante do Evangelho? Se a resposta for não, ou se, puxa, eu ainda cometo algumas falhas, alguns erros, eu acho que eu não sou um bom exemplo, não. Hoje é um dia propício para ajustarmos essas coisas. Amém. Porque todos nós, eu e você, precisamos ser bons exemplos. Como? Como ser um bom exemplo? Meu amado, a palavra de Deus nos ensina. Mas você pode olhar no Antigo Testamento algumas boas referências e aprender com elas. Nós temos muitos homens e mulheres que ainda numa aliança inferior, não negaram a palavra. A Bíblia diz que Abraão, ele creu contra a esperança. E ele é reconhecido como o pai da fé. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Abraão cometeu alguns erros. Abraão foi pressionado num certo momento e mentiu. Davi cometeu erros também. Mas eles se ajustaram, eles alinharam. E passaram a ser fiéis e obedientes quando reconheceram o seu erro. Sabe, Pedro, depois de ter caminhado com Jesus, ele fez lá acepção de pessoas. E precisou ser repreendido pelo apóstolo Paulo. Ele guardou aquela repreensão no seu coração, aquela correção, aceitou e mudou e se ajustou. O que precisamos ajustar? O que precisamos melhorar? O que precisamos abandonar? Qual erro conhecido que precisamos alinhar e ajustar? Sabe, meus amados, erro conhecido para cristão é algo muito grave. Um pecado conhecido, que ele é repetido, é muito grave. Porque o escritor de Hebreus diz que aquele que nasceu de novo e comete e continua pecando deliberadamente, para este o sacrifício de Jesus não tem mais função, porque o sacrifício de Jesus nos aponta para o arrependimento. Primeira pregação de Pedro, qual foi o centro da sua pregação? Arrependimento. Quando nós olhamos a pregação do Estevão, Estevão da Bíblia, foi uma pregação de arrependimento. João Batista, que veio preparar o caminho para Jesus, a pregação dele foi de arrependimento. Sabe, tomem cuidado, muito cuidado. Todos nós precisamos tomar cuidado com algumas vozes nesse tempo que não falam sobre arrependimento, falam sobre aceitação. Os exemplos, meus amados, estão na Bíblia. Os bons e os ruins. Os corretos e os incorretos. Então, aquilo que a Bíblia diz que é pecado, é pecado. Aquilo que a Bíblia diz que é errado, é errado. Como diz, às vezes, discursos que parecem ser muito bonitos, discursos de aceitação e discursos de amor, se a Bíblia não... Não, se Deus não falar exatamente o que está falando, o que alguém está pregando, está errado, é pecado. Amém? Então não seja pressionado a aceitar aquilo que Deus não aceita. Mas esteja sempre buscando ao Senhor, e nós temos um Espírito Santo, nosso ajudador, para alinhar os nossos erros, para ajustar o nosso coração, ajustar o nosso procedimento. Amém. Jesus, ele falou muitas vezes por parábolas. E uma, talvez das mais conhecidas, a parábola do semeador. Ele diz muito claramente o que é necessário para que a semente frutifique. É guardar no coração. Porque pressões virão para arrancar a semente da frutificação. Amém. Agora eu e você temos total capacidade para fazer frutificar essa semente. Quando temos os nossos corações disponíveis, humildes e prontos para sermos ajustados e moldados pela palavra. Porque é impossível alguém que não tem o coração ensinável e ajustável andar com o Senhor. Porque como lemos aqui, as correções, meus amados, elas virão. As instruções para a mudança virão. Só que todos nós, em algum momento da nossa vida, também já desconsideramos alguma instrução para mudança, não foi assim? Alguém nos orientou, alguém nos ensinou, até nos deu exemplo, porque exemplo é uma bela forma de aprender, não é assim? Quantas vezes nós nos falamos, não, mas faz aí para eu ver. Não é uma excelente maneira de aprender, nós não aprendemos muito assim? Quantas vezes alguém fala, mas faz aí. Opa, agora eu vi, como eu vi alguém fazer, agora é mais fácil, eu tenho um exemplo. Aleluia. E Deus coloca pessoas no nosso caminho, não é assim? Essas conexões maravilhosas, santas, divinas, que só Deus poderia fazer. Umas coisas improváveis do ponto de vista natural e humano. Aleluia. Deus fala, ei, Deus colocou essa pessoa no meu caminho, eu preciso aprender com ela. Precisamos ficar atentos também, porque pessoas estão olhando para nós e dependem de nós. Claro que todos nós dependemos de Deus, meus amados. É de Deus que nós dependemos. Mas Deus age através de pessoas. Deus age através de pessoas. Pessoas estão nos abençoando e nós temos oportunidade de ser bênção para pessoas. Só que isso só vai se potencializar e aumentar nas nossas vidas quando nós trabalharmos para errarmos cada vez menos e abandonarmos os erros. Amém. Mais uma vez a palavra do Senhor. Eu quero ler um trecho em Hebreus. Hebreus, deixa eu achar aqui, mas acho que é capítulo 12. Vai lá. Hebreus capítulo 12. Isso mesmo, Hebreus capítulo 12, versículo 11. Nós finalizaremos com isso. Hebreus capítulo 12, versículo 11. Diz assim: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Olha, não sei você, mas essas duas palavras são palavras muito fortes: justiça e paz. Será que alguém, quando está sendo disciplinado ou repreendido, pensa em justiça e em paz? Pode ser que não. Não é assim? Pode ser que no momento de disciplina nós não consigamos entender. Mas é isso que a Bíblia está dizendo. Eu vou ler novamente: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Diga exercitados. A disciplina precisa ser exercitada. Precisamos trabalhar o nosso coração para receber a instrução, a repreensão, a disciplina, a correção. E, meus amados, se formos para a palavra de Deus, provavelmente diariamente teremos alguma instrução, alguma revelação, algo que podemos ajustar, melhorar. Muitas vezes não necessariamente um erro, mas sabe que nós podemos melhorar aquilo que já é bom? Não é assim? Quando nós olhamos histórias de pessoas em várias áreas do conhecimento, pessoas que, inventores, esportistas, eles falam que eles repetiram alguma coisa muitas vezes, milhares de vezes, milhares de vezes. Depois que conheceram, descobriram alguma coisa, aprenderam a fazer alguma coisa com qualidade, com excelência, eles continuaram aperfeiçoando aquilo, aperfeiçoando aquilo, aperfeiçoando aquilo. Não é assim? Se pessoas, por um objetivo natural, podem empreender esse esforço, nós podemos, para um objetivo eterno. Amém?